Eu queria, em primeiro lugar, fazer uso da palavra, antes de responder a senhora advogada, para esclarecer algumas coisas. Eu tenho 41 anos de serviço, ocupei vários cargos e nenhum deles por indicação política. Eu estou aqui na qualidade de um técnico concursado da administração pública federal e não como representante de partido. Ok? As minhas manifestações aqui são meramente técnicas, não tem nenhum fundo partidário. E todos os cargos, reafirmo, todos os cargos que eu ocupei até agora, neste presente momento, não houve nenhuma indicação, né, de que indicação política. E o exemplo foi que eu que fiquei sabendo que está na comissão lá de sindicato Valdomiro, solicitei a minha retirada por uma questão ética. Em relação a todas as perguntas que a senhora fez, no ano de 2015, infelizmente, eu não estava no órgão central. Eu estava e estou no Ministério da Previdência Social. Portanto, nenhuma dessas análises e informações que a senhora solicitou é de conhecimento do Ministério da Previdência Social, a não ser aquelas em que ele esteve envolvido em algum crédito.
Então, senhora presidente,
A senhora tem 3 minutos para a réplica.
Sim. Então, senhora presidente, essa resposta da testemunha, e eu quero só deixar claro, doutor José Geraldo, que em nenhum momento eu disse que o senhor teria sido indicado por partidos. O que eu quis dizer é o seguinte: quando o senhor responde, olha, a presidente não tem responsabilidade, ela não poderia, o que eu quero dizer é o seguinte: esse subjetivismo, ele pode ter relação com essa vinculação partidária. Então, em nenhum momento eu sugeri cargos que o senhor ocupou poderiam ter algum viés, assim, vamos dizer assim, que não houvesse fundamento na qualidade técnica do senhor, não é isso. Agora, essa resposta da testemunha, que não tem como esclarecer nenhum desses pontos aqui, porque em 2015 não estava no órgão, é mais uma comprovação de que a defesa está rolando pessoas que não tem como esclarecer os fatos, excelência. Eu reitero o pleito à presidência no sentido de que a testemunha seja indagada.
A palavra está com a advogada de acusação.
A testemunha seja indagada já no início sobre a possibilidade de esclarecer os fatos. E eu quero dizer, eu quero fazer um paralelo aqui com o processo penal, já que o Código de Processo Penal tem sido chamado em vários momentos aqui para esta comissão. Quando a parte respeita o número máximo de testemunhas, ela pode arrolar, né, testemunhas, digamos assim, de referência, né, de precedentes. Então, amigos que possam falar sobre a honorabilidade da pessoa processada. No entanto, quando a parte extrapola todos os limites da lei e toda a prática processual, como ocorreu e está ocorrendo aqui, não é admissível que pessoas que não possam esclarecer os fatos sejam colocadas na condição de testemunha, excelência. Então, é um pleito da acusação que, de agora em diante, já no início, a mesa indague a testemunha se estava no órgão no momento dos fatos, para saber se tem sentido manter o depoimento. Lembrando que nós não estamos falando do número legal de testemunhas, que são 8, nós estamos falando de 40 testemunhas e já é a segunda testemunha que não tem condição de,
doutora,
falar sobre
ele,
o fato.
Ele está na SOP, senador, ele está no Ministério da Previdência.
Senador,
ele está nos dois lados,
senador,
do decreto.
Senador, a palavra está com a advogada acusação. A palavra está com a advogada de acusação, senador. Senador, ela está com a palavra, senador. Quando o advogado de defesa ocupar a palavra, ele fala, senador. Acusação e defesa. Os parlamentares têm que ouvir
Vossa Excelência
acusação
é muito tendenciosa,
senhor. Não, senhor.
Vossa Excelência, com a gente é impressionante.
Usei o mesmo critério para o senador Álvaro Dias. Não tem problema.
Vossa Excelência é completamente diferente do presidente da República.
Você tem que respeitar a presidência. Você tem que respeitar a presidência. Você tem mais de 10 processos da Lava Jato. Você não poderia nem estar nessa casa, companheiro. Está faltando com respeito com a nossa presidente. Respeita ela como senador que Vossa Excelência é hoje. Respeita.
Senhora presidente, eu quero o artigo 14, depois disso aqui. Esse senador desqualificado falando
de
mim.
Eu quero o artigo 171, isso sim.
Eu quero o artigo 14.
Eu sou advogada. A presidente só respeita.
Eu quero o artigo 14.
Não, quem falou aqui? Está
faltando com respeito. Não, o que o senhor está falando.
Eu quero o artigo 14, senhora presidente.
Eu quero 14, 28, quero 36, viu?
nessa reunião, a advogada de defesa se manifestando de acusação e está se manifestando. Depois da advogada de defesa,
não pode, desculpa, não é, não, não pode. Eu queria, retomando os trabalhos, a palavra continua com a advogada de acusação, doutora Janaína Pascoal, e em seguida falará o advogado de defesa, doutor José Eduardo Cardoso. E eu peço a colaboração dos caros colegas senadores para que, enquanto a acusação e defesa estiverem se manifestando, nós ouçamos as manifestações de ambos com igual respeito e consideração.
Muito obrigada, excelência. Eu acho que mais uma vez fica claro para quem está acompanhando essa sessão que a defesa está tentando de toda forma conturbar a audiência porque, infelizmente, não tem argumentos técnicos para rebater a acusação. Isso fica evidente nas tentativas reiteradas de gerar falsas nulidades, de ofender as pessoas que estão participando desses trabalhos, que são trabalhos sérios, de desconsiderar e desmerecer o papel desta própria casa. E aí eu falo, não só como advogada, não só como cidadã, mas como professora de direito, e não é argumento de autoridade, é a preocupação que eu tenho quando eu ouço um senador da República dizer que o Senado não tem moral. Porque isso pode ser tomado como justificativa para medidas extremas. Então eu pergunto para o senador, qual é a solução? Fechar o Senado? Certo. Fechar o Congresso? Eu estou aqui lutando pela honorabilidade desta casa. Toda vez que eu ouço um senador dizer que a casa não tem moral, eu tenho vontade de chorar. Não é teatro. É porque se não tem moral, qual é a solução? É fechar a casa? Então, assim, é importante que quem está assistindo entenda o que está acontecendo aqui. Isso é prova da falta de argumento técnicos para combater a acusação. Em vários momentos, a testemunha disse que estava acostumada, que sempre houve decretos, falou com uma tranquilidade sobre fatos que desconhecia. Não, esses decretos eram comuns. Como esses decretos eram comuns se ele não estava lá no momento destes decretos? Procedimentos como estes são comuns. É óbvio que decretos abrindo crédito são comuns. Agora, com as irregularidades e com as ilicitudes que aconteceram neste momento, não. E a testemunha só poderia falar o que falou se estivesse no órgão no momento dos fatos. Era isso que eu tinha que falar, senhora presidente, senhora agradeço imensamente a oportunidade.
Ela se inferiu diretamente.
Obrigada. Obrigada, doutora Janaína Pascoal. Com a palavra, doutor José Eduardo Cardoso. Deputado José Eduardo Cardoso.
Ela estava se inferindo a mim, senhora presidente. A senhora acha que ela pode falar isso de mim e eu não posso responder? Eu quero um minuto, pelo menos. É um absurdo, ela está se referindo a mim.
Senador Lindsberg Farias, o senhor tem um minuto para artigo 14.
Eu respondo a advogada a dizer que...
Embora, senador, ela não tenha citado o seu nome.
Mas está claro que era a mim. Um minuto.
Senador pode ser qualquer um de nós.
Eu queria me referir à advogada a dizer o seguinte, que esse Congresso devia sim paralisar esse processo do impeachment. Nós estamos na maior crise da história do Senado, da Câmara dos Deputados. Agora tem notícia nova. Ibovespa cai 600 pontos em 4 minutos após delação de Sérgio Machado envolver Temer. Esse país que quer afastar uma presidente por crédito suplementar, por plano Safra que não tem autoria.
Mas na verdade, Marcelo Severo envolve Dilma.
Na verdade, advogada.
Marcelo Odebrecht envolve Dilma, envolve Lula.
12 milhões.
Esse negócio de Temer, de Lula. Isso é brincadeira.
Eu posso concluir?
Não pode não. Gente, é o seu minuto.
Senador,
por favor, para concluir, porque eu vou passar a palavra ao advogado de defesa.
Não, Zé, tá
senador Magno Malta, por favor, senador Magno Malta, deixa ele terminar, porque queremos ter um trabalho aqui correto.
Não estão respeitando o meu tempo. Mas, advogada, eu queria chamar a atenção do que está acontecendo. É a maior crise da história do Senado, da Câmara. A gente viu o Conselho de Ética ontem. Você sabe que isso é
Eduardo Cunha delatar.
Não fica um dia esse governo Temer, cai o governo todo.
Obrigada, senador Lindsberg. Passo a palavra ao doutor José Eduardo Cardoso.
Senhora...
6 minutos. Senador, por favor, a todos. Senador.
Senadores, senhoras senadoras, em nome da defesa da senhora Presidente da República, eu quero fazer um protesto veemente. A defesa solicita que testemunhas aqui venham. E elas vêm compromissadas para responder à verdade. Se não o fizerem, responderão na forma da lei pelo que disseram. Agora, não se pode admitir em momento algum que se façam quaisquer considerações de juízo de valor em relação às testemunhas. É inaceitável. Se há alguma questão que pode suscitar uma suspeição, impedimento, que se argua, como nós fazemos. Agora, jamais se pode admitir que uma testemunha seja ofendida, que se lembre em situações que esteve submetida a sindicância, quem quer que seja. É claro, pode se perguntar se está afiliado ou não a partido, é perfeito. Acho isso normal. Agora, fazer referências depreciativas, indagando-se e falando-se se ele participou de sindicâncias A, B, C ou D, não se pode fazer com ninguém. É um erro. É um erro e profunda situação de ofensa a uma pessoa que vem contribuir com o serviço público. Então eu requeiro o que já requeri ontem, que a presidenta ou o presidente que aqui estiver não permita, coíba quando a imagem de uma testemunha esteja sendo colocada. Um deputado que está aqui, um senador que está aqui, o advogado que está aqui, pode se defender. Agora, a testemunha, não. Então, não é justo, não é correto com pessoas que vêm aqui serem expostas na sua imagem, quando, na verdade, se tem alguma coisa contra ela, que se argua a suspeição e impedimento, é o que a lei manda. E não se utilize a palavra para que, publicamente, sendo televisado, alguém seja atingido na sua honra e na sua dignidade. Eu faço um protesto veemente.
O protesto de Vossa Excelência está registrado, senhor.
Mas eu não acabei, mas a palavra é minha. Eu só não pode me interromper, mas me desculpe.
Ele
não acabou o tempo. Ele não acabei meu tempo. Eu estou usando meu tempo. Eu não pedi fora da ordem.
O senhor não entendeu. O senhor não entendeu.
Mas eu não acabei o protesto.
Não, eu pensei que o senhor.
Eu pediria que a senhora não registrasse antes de eu terminá-lo.
Ah, bom, eu imaginei que Vossa Excelência tinha dado um ponto ao protesto, porque não,
eu estou usando meu tempo, inclusive perdendo uma situação gravíssima.
Para contraditar, senhora presidente.
Não, não é contradita, não, eu estou falando.
Não contradita nisso, por favor. Não,
eu sou senador.
Continue,
ele nem senador é, ele pode falar e eu não posso. Eu sou senador. Ele é o advogado que diz para mim que eu não posso contraditar. Aí virou brincadeira. Nós eu sou não. senador, eu estou aqui com o voto do povo do Espírito Santo.
O regimento é senador pegar, Magno Malta.
É
senador
só, Magno só um minutinho, Malta, senador. Por favor. Pegar o depoimento do procurador do TCU para ver o que a senadora Gleice e Vanessa fizeram com ele.
Eu peço que a gente
dizendo que ele é militante. Eles podem fazer as coisas, ninguém pode. Eles podem tudo, ninguém pode nada. Desculpa a senhora ser interrompida de maneira veemente.
Eu não tenho problema com o microfone. Deus me deu voz forte. Mamei no peito de Dadá, minha mãe. Minha voz é forte. Agora, o que eu não gosto é ser parado de falar. Porque o advogado está mandando eu não falar. Porque o advogado manda a senhora não falar. Isso é brincadeira. Com todo respeito ao advogado Zé Eduardo, que é meu amigo, eu tenho respeito por ele. Mas isso aqui é o Senado da República. Isso aqui é o Senado. E o senador Lindbergh não pode tudo e as pessoas não podem nada. Mas é... Ô, presidente, todo mundo vai perder a paz, eu também posso. Certo, campeão? Então, amém.
Eu vou retomar ao tempo do advogado de defesa, reafirmando que apenas fui alertada de que ele não havia encerrado o protesto. Não faria uma censura a esta presidente. Tenho certeza que não faria isso. Apenas me lembrou que não havia encerrado o protesto à mesa a respeito da manifestação da defesa. Então, o senhor tem 5 minutos para...
Agradeço, Vossa Excelência. De fato, eu estava fazendo uso da palavra não por uma pedido pela ordem ou por questão de ordem. Eu estava falando nos 6 minutos que me é dado para fazer arguição. Foi por isso que, inclusive, fiz a ponderação à Vossa Excelência. Mas eu apenas concluo o meu protesto, senhora presidenta, porque acho que, quando são testemunhas da defesa, cabe ao advogado que as arrolou zelar para que os seus direitos não sejam atingidos. Quando são testemunhas da acusação, a parte falar o zelo, embora eu não me intimidaria em fazer a defesa, inclusive de uma testemunha de acusação, se aqui fosse atingida na sua imagem, com afirmações que possam ser depreciativas a uma pessoa que está colaborando e jurando dizer a verdade no seu depoimento. Então, consigo no protesto.
Está consignado o seu protesto à mesa, senador. Nosso advogado de defesa, José Eduardo Cardoso.
Agradeço, Vossa Excelência. Então, passo a fazer a arguição da testemunha, que, a meu ver, tem totais condições de depor, porque pertenceu à Secretaria de Orçamento do Ministério do Planejamento e trabalhou também em unidade orçamentária do Ministério da Previdência. Então, vivenciou situações dessa natureza e fez afirmações muito importantes que eu gosto de aprofundar. Por exemplo, o senhor depoente afirmou que é humanamente impossível ao presidente da República fazer o exame dos autos quando lhe chegam. E foi exatamente a questão que motivou a pergunta que fiz ao anterior depoente. Porque eu me surpreendi, mostra até meu desconhecimento. Quando eu fui estudar esses decretos, eu peguei os autos, eu vi a complexidade, o número de tabelas, de códigos que existem. E é por isso que existe um procedimento, um iter, onde vários órgãos se manifestam para que o presidente, na hora de decidir, ele decida a partir de todo o exame técnico que foi feito, porque ele não terá condições de fazê-lo. Isto claramente aponta para a inexistência, não apenas de dolo da presidente da República, mas de culpa se eventualmente houvesse alguma situação efetiva que fosse colocada, porque ninguém em ação normal pode agir com negligência, imprudência e imperícia de uma situação como esta descrita. Então, aí agora faço as perguntas ao depoente. Em toda a experiência, vasta experiência que o senhor tem lidando com esse tipo de decretos, o senhor conhece algum decreto que, porventura, tenha sido devolvido a posteriori deste exame? Ou seja, houve a devolução pela assessoria jurídica, assessoria técnica, algum decreto em alguma vez? Se houve, por que razão houve a devolução? Segunda questão que faço a Vossa Excelência. Os pareceres jurídicos... o que foi informado é que há pelo menos de 3 a 2 pareceres jurídicos em cada decreto que são estabelecidos. Pela unidade de origem, pela assessoria jurídica do Ministério do Planejamento e pela assessoria jurídica da Casa Civil. Eu tenho uma dúvida. Como um decreto envolve várias unidades, às vezes chegam a 30 unidades que estão sendo tratadas, se estas unidades, cada uma delas faz o exame jurídico da solicitação. Porque se fizer, um decreto ele é examinado não apenas por 3 consultorias, mas por várias unidades demandantes, às vezes até por 30 situações diferentes. Então eu pergunto, o exame jurídico que é feito desses decretos, ele é feito seguramente pela Casa Civil, que dá um parecer, ele é feito também especificamente pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento. Agora, as unidades que fazem a solicitação, cada uma faz esse exame jurídico também? Porque aí nós teríamos uma quantidade de unidades da AGU apreciando um decreto que multiplicaria o número de avaliações jurídicas que especificamente são feitas. Pergunto também a Vossa Senhoria o seguinte. A metodologia que está sendo utilizada, ou que foi utilizada na edição desses 4 decretos que estão com objeto dessa denúncia, ela, segundo depoimentos que tivemos, ela... existe desde o ano 2001, desde a entrada em vigor da lei de responsabilidade fiscal. Pergunto, é de fato de 2001 que essa metodologia foi instaurada? Segundo, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, houve alguma mudança essencial nesta metodologia que pudesse trazer problemas na análise técnica desses decretos? E, finalmente, há uma parametrização... por um sistema que naturalmente impulsiona esse processo. A seu juízo, esse sistema, ele foi alterado de alguma forma em relação a esses 4 decretos que foram expedidos, ou é impossível que exista alteração? Em outras palavras, esse processo seguir uma rotina administrativa que é igual para todos desde 2001, ou há alguma diferença nisso?
Com a palavra o doutor José Geraldo por 3 minutos.
Devolução de decreto, eu não conheço nenhuma devolução de decreto, né? Conheço sim devolução de proposição de decreto que chegam à consultoria jurídica do Ministério do Planejamento e por alguma razão ele pede que se faça alguma correção. Parecer jurídico que eu conheço e que estão registrados no sistema acontecem no Ministério do Planejamento e na Casa Civil. Na unidade de origem não existe parecer jurídico, existe manifestação do órgão quanto à legalidade, ou seja, enquadramento na legislação vigente. Metodologia. Não conheço nenhuma alteração que tenha sido feita nesse período. A metodologia é a mesma desde 2001. né, houve algumas inovações, vamos dizer assim, evoluções normativas, né, uma hora retira, outra hora retorna, mas a metodologia colocada sempre foi a mesma. E não conheço nenhuma intervenção do governo no sentido de alterar essa metodologia, nenhuma. O sistema também nunca foi alterado. Eu disse aqui, o sistema ele é anualmente atualizado para incorporar as alterações decorrentes da lei orçamentária anual e da LDO.
Muito obrigado, doutor José Geraldo. O senhor tem 2 minutos, doutor José Eduardo Cardoso.
Agradeço. Então, apenas para precisar, nós temos pareceres jurídicos firmados, manifestações opinativas formais, em cada decreto da consultoria do Ministério do Planejamento e da Casa Civil. Relativamente aos órgãos de origem, não é propriamente um parecer, mas apenas uma avaliação de legalidade nos decretos. Então, portanto, eu tenho 3 momentos de intervenção. Um momento de uma mera avaliação de legalidade na origem pelo órgão da AGU, pelo solicitante, e 2 pareceres jurídicos que, a posteriori, são dados pelo Ministério do Planejamento e pela Casa Civil. Perfeito. Pergunto agora à Vossa Senhoria, apenas quero observar que Vossa Senhoria disse, então, que não conhece nenhum decreto que tenha sido devolvido ao longo desse tempo, desde 2000 até hoje. Apenas aqueles que no próprio âmbito do Ministério do Planejamento retornam por uma irregularidade formal ou outra. O que mostra, portanto, que são atos de rotina e que seguem uma mesma linha procedimental desde 2001. Bem, eu pergunto então à Vossa Senhoria. Vossa Senhoria disse que há uma portaria que é baixada todo ano pelo Ministério do Planejamento, disciplinando essa situação. Essa portaria, qual é a autoridade que a subscreve? Vem da própria SOF ou é do Ministro de Estado do Planejamento? Claro. Segundo, Vossa Senhoria tem notícia se alguma dessas portarias foi impugnada, porque ela prevê a metodologia, por algum órgão de controle, seja a CGU ou seja o Tribunal de Contas da União? Houve algum... Vossa Senhoria sabe se essa portaria que estabelece esta metodologia passou por algum tipo de questionamento de algum órgão de controle? Outra pergunta que faço à Vossa Senhoria. Vossa Senhoria conhece algum caso de questionamento feito antes destes decretos que agora estão sendo colocados pelo TCU ou pela CGU de que esses decretos não tinham sido adequados à lei, ou é apenas neste caso em que essa atuação de controle ocorreu?
Obrigada, doutor José Eduardo Cardoso. Passo a palavra por 2 minutos ao doutor José Geraldo para as respostas às indagações.
Bom, a portaria é um ato do secretário de Orçamento Federal. Não conheço nenhuma impugnação, seja por CGU, seja por AGU, por qualquer outro órgão de controle, de impugnação de portarias desta natureza da Secretaria de Orçamento Federal. A metodologia utilizada até então é uma rotina constante, como eu disse. É sistematizada, parametrizada no sistema CIOP, ou seja, no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento. Ou seja, as alterações que são feitas dizem respeito única e exclusivamente à atualização, né, para incorporar as alterações advindas da Lei Orçamentária Anual e da própria LDO.
Obrigada, doutor José Geraldo. O senhor tem mais
então, concluo apenas com uma observação final, senhor presidente. Fica claro, portanto, que a normatização que disciplina a tramitação desses decretos é feita pelo terceiro escalão da estrutura administrativa, sendo atualizada ano a ano. Também fica absolutamente claro que nós temos pareceres jurídicos que se colocam ao longo do processo e uma avaliação de legalidade que parte na origem. Também fica absolutamente claro que é humanamente impossível a um presidente da República fazer o exame de cada um desses decretos, que são peça de rotina e, portanto, devem ser despachados, como normalmente nós sabemos que são, em questão de segundos, por um presidente da República, por força de uma tramitação consolidada há anos. Então, tudo isso nos revela que, evidentemente, não há, nesses decretos que foram assinados pela Plena República, nenhuma atuação do presidente, a não ser a assinatura, onde sequer o exame pode ser feito humanamente possível por ela. Ou seja, imaginar-se que aqui há um crime de responsabilidade com dolo é é inaceitável.
Obrigada, doutor José Eduardo Cardoso. E para finalizar, o senhor tem um minuto, doutor José Geraldo.
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a cada um dos senadores aqui presentes, né? Agradecer a presidenta em exercício aqui, ao senhor relator, meu agradecimento, né? E deixar na pessoa de cada um dos senhores o meu agradecimento a cada um dos senhores senadores, com todo o meu respeito de cidadão. Obrigado.
Muito obrigada, doutor José Geraldo Diniz, França Diniz. Agradecendo em nome da presidência a sua presença e colaboração e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Walter Baeri de Araújo Filho.
Senhora presidenta, eu tenho uma questão de ordem que eu gostaria de fazer.
Presidente, senadora. Obrigada. Grace Hoffmann.
É em relação ao tempo aqui que nós estamos utilizando para debate com as testemunhas. Eu sei que essa questão do tempo já foi definida pela comissão, teve recurso ao presidente do Supremo que preside os trabalhos aqui. Nós temos 6 minutos cada senadores e tem uma distribuição desse tempo entre a primeira fala, a réplica, a tréplica. Eu queria fazer uma questão de ordem, sem prejuízo a essa comissão, ao prazo, enfim, aos trabalhos, para mitigar um pouco essa dificuldade que a gente está tendo de ter as respostas das testemunhas sem serem interrompidas. Para que nós possamos utilizar o nosso tempo, os 6 minutos a que temos direito, da forma como acharmos melhor na inquirição da testemunha. Sem ser 3 minutos para falar, testemunha 3 para responder, depois réplica de 2, tréplica de 1. Muitas vezes isso atrapalha o raciocínio, o encadeamento de ideias. Então, eu queria fazer uma questão de ordem à comissão para que a gente pudesse rever essa parte da disposição do tempo, não o tempo em si, porque isso não vai prejudicar em nada os trabalhos da comissão, nem tampouco vai prejudicar o tempo de inquirição das testemunhas.
Como a chegada do nosso presidente, mas eu vou fazer já, senadora Gleisi Hoffmann, a leitura aqui. A presidência comunica que foram recebidas em meio eletrônico 2 decisões do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski sobre recursos a respeito dos trabalhos desta comissão, que passo a resumir, senhoras e senhores senadores. Número 1, documento 52, recurso apresentado pela presidente da República contra a decisão desta comissão, que estabeleceu o limite de 3 minutos para as testemunhas responderem às arguições formuladas por cada inquiridor. O presidente do STF não conheceu do recurso, sob o argumento de que, no caso, não ficou demonstrada flagrante lesão ao direito de defesa ou patente inobservância do precedente de 1992 e que nem a Lei 1079 de 1950, nem o Código de Processo Penal contém qualquer disposição sobre o tempo destinado à inquirição das testemunhas. Por fim, ressaltou que o tempo que foi destinado guarda correspondência com a ampliação do número de testemunhas, referendo em instância recursal. 2. Documento 53. Embargos de declaração oposto pelo senador Randolph Rodrigues e outros senadores contra a decisão que considerou prejudicados os primeiros embargos de declaração. O presidente do STF conheceu dos embargos, reconhecendo omissão em decisão anterior. Acrescentou, no entanto, que decisão sua, proferida no recurso que acabamos de noticiar, documento 52, tornou prejudicados os novos embargos, sanando a omissão apontada e reconhecendo a regularidade da decisão desta comissão em limitar o tempo de manifestação das testemunhas. Penso que com esta manifestação do Supremo está encerrada de vez esta polêmica
ordem,
em termos de defesa.
Também pela
defesa.
Ordem.
Está,
pela ordem.
Eu imagino que a palavra do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de toda a ampla defesa da denunciada, esteja aqui garantido e consubstanciado. Pela ordem,
senhora presidenta, doutor Eduardo de fato, Cardoso. O recurso que nós interpusemos era um recurso em tese, dizendo que era insuficiente. Por isso, Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a quem nós respeitosamente fazemos nossa reverência nesse momento, entendeu que não restou demonstrada a ofensa ao de defesa da senhora presidente. Exatamente porque na primeira testemunha que nós ouvimos hoje, a meu juízo, ficou claramente consolidado que houve um prejuízo de defesa, porque as respostas não puderam ser dadas, nós fizemos um recurso específico que está sobre a mesa, já entregue à Vossa Excelência, para a decisão do plenário. Se esse plenário entender que não se deve acolher, neste caso, nós recorremos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, porque agora não haverá mais a tese, haverá a demonstração concreta da violação do direito de defesa.
Senador, eu queria apenas, antes de passar a palavra ao presidente, por entender de comunicação um pouco, 40 anos, nós teríamos aí um julgamento subjetivo da capacidade de cada testemunha, se ela não tiver, como os anteriores depoentes tiveram facilidade de, no tempo adequado, responder tudo que foi indagado, nós estaremos usando uma metrificação e uma dosimetria diferenciada, porque é um julgamento subjetivo. Pessoas têm mais ou menos facilidade. O doutor, a testemunha que acabou de encerrar o seu depoimento, inclusive não usava o tempo nesse. O que está, agora saiu
eu
daqui.
Eu falei do anterior.
Mas eu estou me referindo ao. Eu estou para fazer o comparativo, doutor Eduardo Cardoso. É que se o que o senhor se refere não conseguia dizer. O segundo dizia e sobrava tempo. Ele foi assim absolutamente objetivo. Então, nós teremos dificuldade, a presidência, de fazer uma adaptação a cada depoente.
Se vocês
então,
me permitir.
Será muito difícil e já houve uma manifestação em definitivo a essa questão pelo entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal de que não há nenhuma lesão ao amplo de defesa.
Se vocês me permitirem, o presidente disse que não restou demonstrado a lesão. Nesse recurso que nós interpusemos à mesa, agora está demonstrado por quê? Porque o primeiro depoente não pôde responder várias das perguntas, não houve tempo, e eu sinalizei isso por várias vezes. Dentro dessa situação, portanto, nós fizemos um recurso que vai exatamente na linha da argumentação de Vossa Excelência. O que nós estamos ponderando? Que é legítimo ao presidente indeferir perguntas impertinentes, que é legítimo ao presidente, inclusive, dizer que se estiver sendo prolixa demais a testemunha, que se corte a palavra, eu acho isso absolutamente legítimo. Agora, não haver tempo para responder perguntas importantes para o direito de defesa, há uma, nosso juízo, com todas as vênias, inclusive do presidente Ricardo Lewandowski, que pode assim não entender, mas há neste caso o que ele disse que em tese não houve, que era a demonstração da ofensa do direito de defesa. Agora, neste caso, há. Por essa razão, nós fizemos um recurso que será submetido com todas as vênias ao plenário e, em havendo a manutenção da decisão, seguramente nós fazendo um recurso, aí sim demonstrando uma ofensa concreta ao direito de defesa.
Doutor Eduardo, o plenário é soberano para essa deliberação, claro. E eu tenho a honra de passar a palavra aqui ao nosso presidente, que vai continuar comandando. Com muito prazer.
Pela ordem, senhor presidente.
Antes, ao reassumir a presidência, quero agradecer a nossa companheira, amiga, senadora Ana Amélia, pela sua competência, pela sua integridade e pela sua respeitabilidade aqui na casa, e agradecer naturalmente essa substituição que foi feita com, sem dúvida nenhuma, de uma forma extraordinariamente perfeita, viu? E antes de passar a questão de ordem, eu gostaria apenas de complementar aqui as informações da nossa presidente, senadora Ana Amélia, o seguinte: vamos falar sobre questão de fato. Então, a testemunha tem 3+2+1 minuto. Então, se qualquer um dos senhores e senhoras senadores faz 2 ou 3 perguntas objetivas, ele tem o tempo suficiente. Se faz 6, 7, 8, 9, 10, não tem tempo suficiente. Então, era importante que as perguntas que forem consideradas fundamentais, elas fossem redistribuídas entre os blocos, os partidos, para que, e também que não sejam repetitivas aqui, conforme está me sugerindo o senador Antônio Anastasia, o relator. E agora passo a palavra à senadora Gleice Hoffmann, questão de ordem, 2 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Na realidade, eu só queria, em relação a essa argumentação de Vossa Excelência, me contrapor, porque todos nós temos direito de perguntar às testemunhas aquilo que é importante para que a gente forme uma convicção e forme a ideia. Então, é muito difícil a gente ficar dividindo perguntas, dividindo tempo. Então, queria que Vossa Excelência reconsiderasse isso. A outra coisa é que eu apresentei uma questão de ordem enquanto a senadora Anamelli estava na presidência em relação ao tempo, que não tem a ver com a decisão do presidente Lewandowski. O presidente Lewandowski decidiu sobre a quantidade de tempo, acredito que sobre os 6 minutos, que nós temos direito, cada senador, de fazer. Eu fiz uma questão de ordem para pedir reconsideração à Vossa Excelência e também ao plenário dessa comissão, de que nós tivéssemos liberdade para usar esses 6 minutos, que da forma como está colocado, 3 minutos para a gente inquirir, 3 minutos para a testemunha responder, 2 para réplica, 1 para tréplica, é muito ruim, porque corta o raciocínio da testemunha, muitas vezes, e a gente tem que refazer a pergunta. Então, eu queria apelar para Vossa Excelência que pudesse reconsiderar a decisão anterior de Vossa Excelência, que nós pudéssemos utilizar os 6 minutos da melhor maneira. Com isso, nós mitigamos esse problema que está sendo colocado aqui, que é de interrupção das testemunhas e de dificuldade de a gente obter resposta. Então, faço um apelo, senador, para que a gente tenha um mínimo de flexibilidade, não altera o tempo, não vai alterar o trabalho da comissão, nós não vamos procrastinar, só queremos utilizar o tempo da melhor maneira possível para que a gente possa formar o juízo de convicção.
Peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Walter Baeri de Araújo Filho. Está anotada a questão de ordem da senadora Gleice Hoffmann.
Vossa Excelência pretende responder quando, presidente?
Eu vou pensar sobre isso aqui, porque nós já aprovamos um plano de trabalho, né, uma sistemática, e já atendendo também que inicialmente foi pedido 5 minutos ou 6 minutos, como era no passado, 5 mais 1 de bônus, e nós encontramos uma fórmula para o sistema de tal maneira que somando 3 mais 2 mais 1 daria os 6 minutos. Atendemos também, dentro da aprovação das normas, uma solicitação da defesa que desse o tempo dobrado para a defesa, também atendemos. Então, tudo vai sendo paulatinamente negociado de uma forma democrática para que possamos ter o máximo de eficiência aqui nessa comissão especial.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem. Pela 2 minutos, senador Ataíde.
Quero indagar a Vossa Excelência, senhor presidente, se o testemunha, senhor Walter Baeri de Araújo Filho, me pediram aqui para aguardar um minutinho, senhor presidente. Eu estou achando que eu fui um tanto quanto avexado. Vamos esperar a Vossa Excelência concluir aí os trabalhos.
Eu vou pegar esse negócio aqui.
Com relação ao senhor Walter Baeri de Araújo, a testemunha esclareceu a esta presidência que se sente obrigado por dever de ofício a informar esta comissão que atuou como advogado, fornecendo subsídios à defesa da denunciada na primeira etapa deste processo de impeachment, razão pela qual determino que a testemunha seja ouvida como informante nos termos do artigo 208 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Assim, de acordo com as normas aprovadas, passa a palavra ao relator para que faça as suas indagações à testemunha.
Só um minutinho, senhor presidente. Pela ordem agora, senhor presidente.
Foi a própria testemunha que pediu.
Não, senhor presidente, agora que eu entendi, peço desculpa de Vossa Excelência,
não se preocupe.
Peço desculpa de meus pares, não precisa de toda essa reação.
Não, tranquilo.
Foi um lapso de minha parte. Agora, apenas eu iria pedir, senhor presidente, porque a primeira testemunha que veio, não era Vossa Excelência que dirigiu os trabalhos, mas eu também levantei, arguí a suspeição e que fosse ela ouvida também como informante, o que infelizmente não foi aceito por parte de quem dirigia a sessão naquele momento. Mas peço desculpas a Vossa Excelência, senhor presidente.
Passo a palavra.
Por favor, senhor presidente. Sim. Pela ordem, muito rapidamente. Portanto, eu indago a Vossa Excelência se o testemunha, senhor Walter Baeri de Araújo Filho, se ele assinou como testemunha Se ele assinou o compromisso
não,
como testemunha?
Não assinou, porque ele está apenas como informante a pedido dele próprio, com a declaração dele próprio.
Portanto, eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência desse a palavra à doutora Janaína Pascoal, porque eu acredito que ela tem alguma coisa a nos dizer com relação à testemunha depoente nestas condições.
Eu okay, passo,
senhor presidente. Tá,
eu
tá.
passo agradeço, a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, o doutor Walter Baire de Araújo Filho foi consultor jurídico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que aprovou pareceres favoráveis aos projetos de decreto de abertura de casas suplementares. Conforme o próprio doutor Walter declinou a secretaria, ele está aqui na qualidade de informante, não testemunha, por ter fornecido informações à defesa da senhora presidente. Desse modo, percebemos que a sua posição é uma posição de informante, não de testemunha, como determina a legislação. Poderia, inclusive, declinar de fazer perguntas, porque, já que não é testemunha, nós temos um número expressivo de testemunhas a ouvir. Mas, de todo modo, em respeito ao presidente doutor Walter, e que está aqui desde então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma indagação a ele, sabendo que a sua resposta será considerada como mera informação. Em 7 de julho de 2015, Vossa Senhoria aprovou o parecer favorável ao projeto de decreto de abertura de crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão. Destaco que o referido parecer foi assinado pelo Dr. Paulo Fernando Feijó Torres Júnior, que consignou de forma expressa a informação de que a proposta em análise não afetaria a meta de resultado primário para o exercício 2015. De posse das informações, indago a Vossa Senhoria. Qual foi o critério utilizado para efeito de avaliação da compatibilidade do crédito proposto com o artigo 4º, caput da Lei Orçamentária de 2015? É a indagação que faz o doutor Walter.
Boa tarde a todos.
Senhor, boa tarde. 3 minutos, o informante, o senhor informante tem 3 minutos aí.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, ilustre relator. Agradeço a pergunta de Vossa Excelência. Inicialmente, só rapidamente esclarecer que, por dever de lealdade processual e também de respeito institucional para com o Senado, informei que, por ser advogado público federal de carreira, membro da Advocacia Geral da União, prestei informações e subsídios técnicos ao então excelentíssimo senhor advogado-geral da União, e esse dever me coloca numa posição de absoluta lisura para com essa casa, e fico absolutamente à vontade de responder essas perguntas. Em primeiro lugar, o processo de abertura de créditos suplementares é algo absolutamente corriqueiro. É do dia a dia da execução orçamentária da administração pública federal. É um processo administrativo complexo que começa com um pleito no órgão de origem e finaliza com a publicação do decreto por parte do senhor presidente da República. Nesse procedimento, dezenas de agentes públicos proferem manifestações e pareceres. E são essas informações processuais que são tidas pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento como base para a realização dos nossos pareceres. Então, a consignação, se observar nesse parecer, como de resto todos os outros, ela repete a nota técnica e a manifestação da Secretaria de Orçamento Federal. É a área técnica que identifica as fontes relativas àquelas dotações que estão sendo suplementadas, e assim sendo, o que é consignado no parecer é que a área técnica, a Secretaria de Orçamento Federal, assentou que aquele crédito, aquela proposta, era compatível com a obtenção da meta de superávit vigente para o exercício. Isso é corriqueiro, esses pareceres são é um parecer bastante padrão, né, que chama atenção para o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual e toma por base todas as informações postas no processo administrativo.
Acho que era, pela ordem, era presidente, isso.
Eu tenho só de concluir. O doutor Walter usou uma expressão interessante, o senhor disse compatível com a norma vigente. o vigente que Vossa Senhoria se refere é o vigente da lei orçamentária, ou seja, a meta original, ou o senhor acha que seria possível o vigente da norma que ainda estava em tramitação?
O processo de execução do orçamento, ele é dinâmico, ele não é estático. Eu não posso traçar uma linha no tempo e fazer um corte, mesmo porque, pelo princípio da anualidade orçamentária, as metas elas são anuais. Então, na verdade, sob pena de uma interpretação que não leve isso em consideração, tornar um mecanismo de meta anual em metas toda vez que eu editar decretos de crédito suplementar. Então, o que, que eu tenho que ter em mente quando... quando a gente analisa tecnicamente eventual compatibilidade ou não com a meta. Todos os mecanismos de controle da execução financeira do orçamento, que passam por uma avaliação da SOF, e existem mecanismos legislativos para aferição dessa realidade. Por meio, primeiro, dos relatórios bimestrais de avaliação, e depois, pelos decretos de programação orçamentários, que são esses, sim, responsáveis por determinar o atingimento ou não da meta. Se esses decretos, se perceber, na oportunidade de edição do decreto de programação orçamentária, que a execução do orçamento, e aí eu estou falando de gestão financeira, não
conclua
gestão orçamentária...
Conclua, seu Walter, por favor.
Está desalinhada com a meta, é feito contingenciamento na forma do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Pela ordem, presidente, uma indagação.
Pela ordem, senadora Ana Amélia.
Eu preciso contar com quem sabe do direito para me informar da questão da posição do Dr. Walter Filho, que se declarou tendo auxiliado a defesa, e ele está fazendo esta apresentação não como testemunha, mas como informante. Nessas condições, eu indago, por desconhecer as circunstâncias do que estamos fazendo aqui, se o depoimento dele vale como prova. Se vale como prova, tem utilidade o depoimento dele. Se não vale como prova, nesse processo, penso que nós estaremos aqui, então, ele e nós, perdendo tempo nessa inquirição com ele.
Pela ordem, senhor presidente.
Isso aí eu vou consultar o advogado, mas pelo que eu sei, ele, a informação dele como informante vale como prova, agora ela não tem o valor que tem testemunha. A da testemunha compromissada.
Exatamente.
Está correto?
Rigorosamente correto, como sempre, posso necessitar. O que eu quero apenas ponderar é o seguinte: é muito comum que isso aconteça quando advogados vão prestar depoimento, porque os advogados eles não podem testemunhar em relação ao processo em que atuaram. Então, quando as informações são relevantes num processo e que, obviamente, uma das partes requer, o advogado pode depor na condição de informante do juízo, é a expressão técnica processual utilizada, e nesse caso, como as informações são muito relevantes, porque ele era o chefe da consultoria no Ministério do Planejamento, nessa perspectiva que ele depõe. Cabe aos julgadores dar o peso probatório que julga aquilo que for declarado.